Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar pelo WhatsApp com quem você quiser, é só copiar o link e enviar para sua lista de contatos. Episódio de hoje, é dia de falar sobre meio ambiente, hein? Vamos falar sobre o descarte de lixo no mar. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, que investigam espécies do fundo do mar, fizeram expedições em dois pontos a 200 quilômetros da costa brasileira e encontraram sacos plásticos, restos de tinta de navio, embalagens de alimentos com data de fabricação dos anos 1990, latas de refrigerante e cerveja fabricadas há 50 anos, além de brinquedos, sapatos, roupas e até a garrafa de um remédio de um século atrás. De acordo com os cientistas, 80% dos resíduos que chegam ao mar vêm do interior, por meio de 600 portas de acesso, como, por exemplo, os rios. Bom, para saber mais como esse descarte irregular de lixo no mar afeta o nosso meio ambiente, vamos conversar com o primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Fábio Matos, professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da Universidade Federal do Ceará, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês.
Bom, professor, nosso tema de hoje é falando sobre essa questão do descarte do lixo no mar. Antes da gente entrar mais a fundo, né, falando sobre a questão dos resíduos, os tipos de resíduos, eu queria saber de forma geral, assim, do senhor, quais são os danos que isso pode causar o meio ambiente, o descarte de lixo no mar, quais são os danos que a gente pode ter no meio ambiente a partir dessa prática?
Os danos relacionados ao descarte irregular, né, de resíduos nos oceanos são inúmeros, né? Tanto para os seres humanos quanto para a própria biota marinha. Para os seres humanos, nós temos aí um grande desafio, que é a questão da bioacumulação e biorremediação, que consiste justamente quanto aqueles animais, né, os peixes que nós consumimos, consomem aqueles resíduos e que num processo em cadeia, nós porventura acabamos nos alimentar desses animais e ingerimos por tabela, né, por assim dizer, esses resíduos, trazendo aí potencialidades de prejuízos para a nossa saúde. Isso do ponto de vista nosso, da humanidade. E da própria biota marinha, é importante ressaltar de que aí traz sérios danos com relação a espécies que consomem esses resíduos e também enfrentam, né, poluição dos oceanos relacionados a eles, que pode gerar aí contaminação, trazendo prejuízos aí potenciais para a própria manutenção da vida marinha. É isso aí, trazendo uma reação em cadeia, tendo em vista que a vida marinha e a nossa vida no continente estão diretamente relacionadas, né? Estão correlacionadas. Apesar de nós estarmos aqui em terra firme, boa parte da nossa vida, ela depende direta e indiretamente daquilo que acontece nos oceanos. E trazendo essa instabilidade na biota marinha, ela também acaba acarretando instabilidade na nossa própria sobrevida aqui no continente.
E não só nas praias, né, no mar, mas o descarte irregular de lixo nos rios também, isso pode acabar afetando também as espécies que vivem nas profundezas do mar, né?
Sim, sim. É importante isso entender, porque os rios nos continentes, trazendo aqui um próprio exemplo aqui no caso brasileiro, os rios, eles funcionam como veias, né, como artérias que eles perpassam grandes cidades e nisso eles vão acumulando resíduos, vão acumulando esgoto, acumulando todos aqueles detritos que vão perpassando pelas cidades e o destino sempre vai acabando nos oceanos, né? O destino acaba sempre chegando até o mar e tudo aquilo que é descartado irregularmente, que não passa pelo tratamento devido, acaba encontrando como destino os mares e nisso, por meio de toda a dinâmica, né, física que acontece nos oceanos, ele vai adentrando cada vez mais no mar adentro. Nós temos aí estudos que mostram justamente o deslocamento desses resíduos, né, que saem de cidades que não necessariamente nem sejam costeiras, mas devido aí à falta de tratamento dos seus resíduos nas cidades, o tratamento do esgoto também que acaba acontecendo, vai aí ganhando aí distâncias cada vez mais significativas, né, ultrapassando continentes. Eu falo aqui, por exemplo, do Ceará, de Fortaleza, e é muito comum hoje em dia, fazendo algumas atividades de coleta de resíduos, junto com alunos da universidade, de encontrar resíduos vindos da África. perpassando justamente pelas correntes marítimas que acabam chegando até aqui na nossa linha de costa.
E a gente pensando num cenário geral, um cenário envolvendo a costa, o litoral brasileiro de forma geral, a situação que a gente tem hoje, professor, é uma situação preocupante, a situação do mar brasileiro, do litoral brasileiro?
É bem preocupante, porque se a gente imaginar o mar brasileiro, né, o que a gente chama de Amazônia Azul, né, a extensão, né, que pega o mar territorial, as 200 milhas na que perpassa pela zona econômica exclusiva, são espaços de responsabilidade do nosso Estado, né, do nosso Estado-nação do Brasil, e que praticamente nós não temos políticas de investimento, de conservação e preservação desses espaços. Isso é praticamente inexistente. A gente está falando de um país que não tem um pouco mais de 20 anos que estabeleceu políticas para inserir a zona costeira e o espaço marinho como espaço para estabelecimento de políticas públicas. Isso é algo muito novo, muito recente no contexto brasileiro, e isso traz como uma consequência vários danos. A gente pode até estabelecer aí um paralelo com o continente. Se nós temos aí um grande desafio, já perpassando por décadas, né, quase que séculos em algumas cidades, de estabelecer políticas de planejamento para que se possa conviver em harmonia com o meio ambiente, e a gente está numa situação bem preocupante, imagina como isso se apresenta nos espaços marinhos e nos espaços costeiros. Nós temos aí uma carência de estabelecer o que é que pode, o que é que não pode ser feito, fiscalização com relação aos usos, né, desses espaços, e isso é uma marca muito preocupante, né, no nosso país.
E se a gente fosse pensar em ações a serem implementadas para mudar esse cenário, que tipo de ações poderiam ser implementadas?
Aí a gente tem várias possibilidades, né? Uma que está bem no início aqui no Brasil, que tem uma potencialidade muito interessante, é a inserção da política de planejamento espacial marinho. Aí a gente tem um pouco mais de 3 anos que passou a ser discutido o planejamento espacial marinho, que consiste justamente em zonear, mapear, entender os usos da navegação, da pesca, dos esportes náuticos, das explorações que podem ser realizadas nesses espaços. Uma proposta que ainda está engatinhando, ainda nem sequer ainda foi pensado na totalidade do território marinho brasileiro, mas tem uma potencialidade muito grande. Isso é um caminho muito importante a ser pensado. Um outro caminho também que é relevante é focar no local, né? Uma preocupação muito grande que se tem hoje, apesar da dimensão continental que nós temos aí dos nossos oceanos, sobretudo aqui no Brasil, é de pensar na escala do planejamento e do estabelecimento de políticas na esfera da localidade, do município. É dotar justamente de legislações, fiscalizações, políticas que possam ser articuladas dentro da municipalidade, porque a gente entende hoje isso muito claramente, de que toda dinâmica que você afronta o meio ambiente marinho e costeiro, ele não fica concentrada somente naquele espaço da municipalidade. Ele vai perpassando numa consequência em cadeia. E quando você tem essa escala acontecendo numa cadeia que passa da esfera do município, a articulação de políticas públicas de interação entre os municípios, isso é muito interessante, isso é muito importante. Aí eu volto até na exemplificação que a gente pode trazer aqui no estado de Ceará, que é o exemplo de alguns outros estados que andam acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil, de você ter o estado articulando políticas públicas entre os municípios. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente estabeleceu o zoneamento ecológico econômico costeiro, para que a partir daí os municípios, aquela esfera municipal, ele possa estabelecer políticas de uso, para evitar que os processos erosivos que as mudanças climáticas estão provocando, elas possam ser menos sentidas no cotidiano da humanidade, né? No cotidiano, principalmente da esfera local, daquela população que está ali no cotidiano, na lida cotidiana. As comunidades pesqueiras, né, que elas possam ter um convívio mais direto com a manutenção daquela atividade naqueles espaços. E isso é um outro caminho bem oportuno também, que possa estar sendo estabelecido.
Agora, professor, a gente viu recentemente, né, uma notícia envolvendo expedições feitas por pesquisadores da USP que investigam espécies do fundo do mar. E nessas expedições feitas em pontos a 200 quilômetros da costa brasileira, esses pesquisadores encontraram algumas embalagens, né, latas de refrigerante fabricadas há cerca de 50 30 anos e até uma garrafa de um remédio produzida um século atrás. A degradação desses resíduos descartados de forma irregular nos rios ou no mar, isso leva tempo mesmo? Como a gente... eu lembro na escola, né, que tinha todo um trabalho de conscientização, de não, a importância de você não jogar lixo no mar, na areia, manter tudo limpo, porque o tempo para aquele produto, né, aquele lixo, ele se degradar é muito longo, né? Chega a levar 100 anos, por exemplo?
Sim, sim. Nesse caso, nós temos aí, a depender do material que é produzido, né? Desde o papel, que dura de 3 a 4, 5 meses. Garrafas PET, sem aqueles que têm aqueles tratamentos, né, de menor durabilidade, tem garrafas PET que têm uma expectativa de vida de 100 anos. O vidro, que é um dos produtos que tem uma expectativa de vida maior, é depositada no meio ambiente, que alguns estudos chegam a estimar aí na casa de 1.000 anos, 2.000 anos, é um tempo muito longo. E isso leva justamente à necessidade da gente entender como essa informação, esse estudo que foi realizado pela USP, ela tem uma aplicabilidade muito real, né? Se ao longo do tempo as discussões sobre a educação ambiental, elas acabam sendo tão balizadas sobre aquela questão não descarte, porque ele pode gerar um prejuízo, e geralmente esse prejuízo ele não consegue ser mensurado, né? Não consegue ser observado. E acaba caindo quase naquela ideia de que pode ser uma falácia, né? E esse estudo da USP e outros estudos que a todo momento passam a ser desenvolvidos, que corroboram essa expectativa de vida desses materiais, trazem justamente à luz a preocupação de como é necessário um planejamento que evite que esses resíduos eles cheguem nos rios e nos oceanos, e também um aspecto muito importante, que é a educação ambiental, né? É que a educação ambiental, esse dado, ele possa trazer luz justamente para uma necessidade de que a população ela precisa compreender que aquela ação mínima que ela está fazendo lá na sua cidade, lá no seu cotidiano de jogar um determinado resíduo desse tipo, ele pode trazer como uma consequência muito nefasta para os oceanos, né? É uma consequência muito perduradoura. A pessoa jogar hoje uma garrafa de vidro e que esse vidro ele chegue nos oceanos, algo é fácil. Que se aquele resíduo não for recolhido até chegar no mar, aquela pessoa que jogou, ela vai passar, mas as suas terceiras, quartas, quintas gerações ainda vão conviver com aquele resíduo, com aquele prejuízo que ele causou anos atrás.
Outro dado que a gente viu ser divulgado há pouco foi dados do IBGE sobre a questão do saneamento básico, que a situação ainda é precária em algumas regiões do Brasil. Essa falta de saneamento básico, que pode levar até um escoamento de esgoto no mar, isso também é uma situação preocupante, né, professor?
É preocupante. Se a gente levar em consideração, é importante a gente entender como é que se apresenta hoje a ocupação urbana no nosso país, né? Na zona costeira, com a definição de zona costeira que nós temos aí a partir do levantamento do IBGE e dos dados aí pós-2021, nós temos aí mais de 270 municípios do Brasil na nossa zona costeira. Se a gente levar em consideração que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, a gente levar em conta que 270 estão na zona costeira, a gente pode até considerar que é um número bem irrelevante, né? 270 municípios, 274, 75, se não me engano, para 5 mil é um número bem pequeno. Mas se a gente levar em consideração que esses municípios que estão na zona costeira são os municípios mais densamente ocupados. As principais capitais, né? As grandes cidades do Brasil hoje, eles se encontram próximo do mar. E essa proximidade, ele traz justamente essa consequência, porque se a gente levar em consideração que cada pessoa gera, em média, aqui no Brasil, né, 1 quilo de lixo por dia, e se uma boa parte desse lixo ele não tem um destino correto, concentrado ainda, sobretudo, nas grandes cidades, que perpassam por um grande desafio na atualidade, que é estabelecer a universalização do esgotamento sanitário para esses grandes polos econômicos e de ocupação, traz como uma consequência direta de que esses resíduos não tratados, eles vão encontrar como destino os oceanos. Os oceanos, eles acabam se vindo na atualidade como um grande depósito desses resíduos que acabam não encontrando o destino correto. E essa demora do Brasil de trazer uma universalização do esgotamento sanitário, ele vai trazendo e acumulando cada vez mais consequências, potencialmente num futuro próximo quase que já irremediáveis dentro do ambiente marinho. É um desafio que a gente já está vendo na atualidade, né? É o branqueamento dos corais, que traz como uma consequência direta e indireta a poluição que passa a acontecer, a falta de balneabilidade, a impossibilidade, né, das próprias pessoas terem acesso àquele ambiente como um ambiente de lazer, e isso fruto em grande parte dentro dessa falta de uma política urbana que passa a ser desenvolvida nesses grandes centros urbanos.
Em relação aos tipos de resíduos, professor, a gente falou aqui do vidro, do plástico, do papel. Qual material a gente pode dizer que é o maior vilão dessa questão envolvendo o lixo no mar? O que é mais presente e qual tipo de produto a gente pode encarar como o vilão do meio ambiente?
Uma ótima pergunta, porque a gente pode estabelecer duas respostas nesse sentido. Num primeiro olhar, pelo tempo de vida útil, como eu falei agora há pouco, a gente pode levar em consideração que o vidro é o grande vilão, né? Porque o vidro é o que demora, dentre esses materiais mais comuns do nosso dia a dia, é o que demora mais tempo para se decompor nos oceanos. Mas aí tem um detalhamento de que o vidro ele acaba tendo, aqui no Brasil, já uma chance de reuso muito significativa. Acaba que o nosso grande vilão, enquanto isso, é o plástico. Aí, enquanto professor, enquanto mergulhador aí dos oceanos aí na nossa zona costeira, não há material mais complexo e desafiador do que o plástico, porque o plástico ele se estabeleceu ao longo do século passado como um material muito prático, descartável, né? É um material muito barato, é um material muito acessível, e em contrapartida é um material que pouco se há uma mobilização do processo de reciclagem do descarte correto. As garrafas PETs, as tampas, o canudo é um grande desafio dos nossos oceanos, porque ele tem um formato que para os animais marinhos ele é muito atrativo para ingestão e traz um potencial de prejuízo muito significativo. Portanto, o plástico ele é disparado, um grande problema, um grande desafio aí do nosso cotidiano.
O senhor falou aí dos animais marinhos, a gente pode encarar algumas espécies como ameaçadas, a gente pode pensar em ameaça de extinção a alguma espécie por conta desse descarte de lixo irregular no mar?
No caso, não somente a questão do descarte irregular, né, mas ele acaba sendo um grande protagonista no processo. Mas nós temos aqui, no cotidiano da nossa orla, espécie de tartaruga, que a tartaruga é um animal que ele acaba ingerindo esses elementos com muita facilidade, pelo formato, pelo tamanho, pelo tipo. E isso acaba sendo algo bem explícito. É cada vez mais comum a gente ver, a gente noticiar e acompanhar a localização de espécies de tartaruga que vão sendo encontradas encalhadas, né, ao longo da nossa orla, e quando é feita justamente a autópsia desses animais, encontra-se facilmente dentro do seu trato estomacal, né, intestinal, restos de resíduos que são depositados naquele espaço. E algumas espécies específicas de peixe, a depender justamente do local, né, do nosso território, que é muito grande, né, que a gente possa estar pontuando de modo mais específico.
A gente pode pensar hoje que esse aumento do lixo no mar é uma questão social, professor. A gente pontuou aqui na nossa conversa sobre a importância da educação ambiental. Isso hoje é um problema social?
Com certeza um problema social, porque o resíduo é gerado essencialmente a partir das atividades humanas que vão sendo estabelecidas. E se num determinado momento a gente acredita que essas ações elas são impossíveis de serem remediadas, elas precisam ser remediadas, porque é justamente a partir desse trato que é realizado no continente, a partir do nosso cotidiano, daquilo que a gente compra, daquilo que a gente utiliza como embalagem, como produto, que precisa ser repensado. Nós temos aí alguns exemplos que nós podemos pontuar. Alguns municípios aqui ao longo do Brasil, por exemplo, da nossa orla, já estabeleceu políticas, a título de exemplo, de se não permitir mais a oferta de canudos plásticos. Alguns dos ouvintes aí podem pontuar que alguns municípios já têm esse tipo de legislação, que sendo aplicada, por exemplo, ela traz um benefício direto com relação a esse tipo de resíduo de chegar ao destino dos oceanos. É essencialmente social, não existe uma outra possibilidade, não há um outro viés, apesar de a gente passar ao longo do tempo sempre buscando que o futuro vai encontrar uma solução, então que os outros estão cometendo esse tipo de atividade, de acometimento, né, aos nossos oceanos. Isso é um problema nosso. É um problema meu, é um problema seu, é um problema de quem está nos ouvindo, de entender que o nosso tratamento do nosso cotidiano, por mais que você não esteja lá na praia, na beira do mar, jogando aquele resíduo necessariamente naquele espaço, aquilo que você trata no seu dia a dia, de você separar o resíduo para facilitar e para colaborar que ele possa ter um destino correto, né, do ponto de vista daquilo que possa ser reaproveitado, a consciência do consumo daquilo que você está realizando, ele vai trazer um impacto direto nos oceanos. E, de fato, apenas é o caminho da educação ambiental, mas não a educação ambiental formal, não aquela educação ambiental apenas escolar. Isso é importante deixar bem claro, porque senão a gente vai estar sempre alegando para gerações futuras, né? Se a gente alegar somente aquela educação ambiental formal, escolar, é meio que a gente nega de que aquela geração que já passou para aquele momento, como eu não fui educado formalmente por uma consciência ambiental, portanto, essa geração já está perdida. Não, mas uma consciência cidadã na interação com o meio ambiente.
E a gente vê cada vez mais os jovens engajados, né, com as pautas ambientais, se interessando por esse tipo de pauta, a questão ambiental sendo encarada aí como uma prioridade também, mas a gente não vê falar tanto assim sobre essa questão do combate ao lixo no mar. A gente vê falar sobre as questões envolvendo para a gente diminuir os efeitos do aquecimento global, a importância da economia de água, da reutilização até de água, mas essa questão do combate ao lixo no mar, o senhor acha que deveria ser mais divulgado, mais falado também, ser colocado mais em pauta?
Com certeza, e isso é um passo. O próprio fato da gente estar aqui conversando sobre isso, eu acredito que é uma pauta importante, né? A gente trazer isso para além daqueles ambientes marinhos. Isso é um dos grandes desafios, porque hoje, como você falou, é uma temática ainda muito pontual e ainda muito concentrada em ações bem específicas, de ir na praia, de coletar o resíduo, de fazer aquela sensibilização para quem está ali naquele momento de lazer, né? No banho de sol, no banho de mar, no surf, e lembrar de que isso ele vai para além desses espaços, de que a gente precisa trazer uma ampliação disso, desse assunto. Ele precisa ser tratado amplamente, tanto do ponto de vista das mídias, como também quanto uma política estatal, de entender de que tudo que a gente faz, né, no continente, independente da distância, esse dado, como você trouxe aí da USP, né, distante 200 milhas náuticas, você encontra ainda resíduo, e isso também a gente encontra muito fartamente dentro do continente. É compreender que é uma responsabilidade coletiva. A nossa própria Constituição, ela já nos lembra isso, né? A Constituição ela já lembra para a gente que o meio ambiente ela é uma responsabilidade de todos. E essa universalidade, por vezes, acaba tirando a responsabilidade sua, porque aquela responsabilidade de todos acaba sendo a responsabilidade de ninguém, né? E ainda mais no contexto dos oceanos, isso é um agravante muito significativo e precisa ser sensibilizado de que os oceanos é uma responsabilidade de conservação de todos, independente de quem esteja próximo ou distante do mar.
Até se a gente for pensar o Brasil, né, conhecido pelas suas praias deslumbrantes, o Ceará, inclusive, uma região bastante procurada pelos turistas em período de alta temporada, por conta também do seu litoral, é uma questão a gente pensar também na preservação desse bem natural que a gente tem, né, professor?
Sim, exatamente. Como você tratou aqui no caso do Ceará, que é um padrão aí quase que no Brasil como um todo, o Nordeste ele é muito caracterizado do ponto de vista de atrativo das nossas praias, né? Nós temos aqui Jericoacoara, Praia de Iracema, Canoa Quebrada, conhecida internacionalmente e que convive hoje com uma grande dificuldade que é a balneabilidade. Agora nesse período chuvoso que nós temos aqui no primeiro semestre do ano, em boa parte do Brasil, é um desafio nos boletins de balneabilidade que saem pelos estados, de observar locais cada vez mais escassos em que seja possível tomar banho de mar. Olha que coisa, que ponto complexo em qual a gente chegou, né? Nós causamos tantos males para os nossos oceanos que a própria balneabilidade ela acaba se tornando prejudicada, trazendo aí potencialidade e riscos para a nossa própria saúde, né? Que possa ter no contato com aquele ambiente. E isso é um desafio. E isso é uma marca que precisa ser modificada e que a gente precisa deixar para as próximas gerações.
Fora que pensar que o efeito pode ser ainda maior, né? Pode causar efeito também na economia, prejudicando, afastando...
Total, é uma rede, né?
É uma rede, né? Afastando o turista, você pode ter perda de emprego, pode ter a economia afetada, ou seja, tá tudo conectado, né?
Tá tudo conectado, é uma rede. Nós estamos aqui passando justamente por essa situação de que imagens que saem cotidianamente na internet nas últimas semanas denotando justamente isso, né? A chuva passando, carreando todo aquele resíduo, aquele lixo da cidade e indo encontrar o mar, aquele encontro daquela aquela cena cada vez mais comum na nossa paisagem, das nossas cidades litorâneas, aquela cena do esgoto, do resíduo literalmente sendo carreado e encontrando os oceanos. É um desafio que a gente precisa repensar, porque a economia do mar hoje gera uma rede social e econômica muito forte. Não só da pesca, né? Porque se antigamente a gente falava de economia do mar concentrada apenas na atividade pesqueira, hoje nós temos o turismo, a rede hoteleira, os esportes náuticos, a gente tem toda uma cadeia da economia do mar que vão diretamente necessitar de que o mar seja um ambiente sadio, né?
Pensando nessas ações preventivas, digamos assim, de preservação, existem alguns lugares, como a gente vê acontecer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, Ilha Grande, se não me engano, adota essa política de cobrança de taxa de preservação ambiental. Fernando de Noronha também adota essa estratégia. É uma estratégia eficaz, professor?
É uma estratégia eficaz, é possível dentro da nossa legislação atual. Geralmente essas taxas, como você citou no caso de Fernando de Noronha, elas são vinculadas pelo fato de lá ser uma unidade de conservação. Por lá ser uma unidade de conservação, o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela possibilita esse tipo de cobrança de taxa. Se essa cobrança de taxa se reverte, de fato, em políticas para se estabelecer uma saúde e uma interação saudável daqueles visitantes com o oceano, é uma saída muito oportuna. Mas hoje é o grande desafio justamente de observar se aquele recurso que chega, de fato, ele vai encontrar o destino no desenvolvimento desses tipos de políticas públicas. A gente consegue observar isso de modo muito interessante em Fernando de Noronha. A gente tem um desafio aqui no Ceará, em Jericoacoara, que tem esse tipo de cobrança de taxa. Tem uma previsão aí justamente, né, dentro de estabelecer uma política de longo prazo vinculada a essa cobrança de taxa. E é o grande desafio, e muito possivelmente é o futuro das unidades de conservação que se encontram vinculadas ao ambiente marinho, ao ambiente costeiro. É aquele contexto, né? Tem que doer no bolso atualmente para a consciência de conservação e de respeito àquele ambiente poder existir.
Fábio Matos, professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da Universidade Federal do Ceará, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite, por participar aqui desse episódio do podcast, e até uma próxima oportunidade.
Um abraço para vocês e obrigado pelo convite.
E existem organizações não governamentais engajadas com essa questão da preservação do oceano. Uma delas é a Ecolocal Brasil, que há mais de 20 anos promove ações de limpeza das praias. Além disso, a ONG criou um projeto para trabalhar com educação ambiental nas escolas. Para falar um pouco desse trabalho e também sobre os mutirões ambientais envolvendo alunos e voluntários, a gente conversa agora com o segundo entrevistado de hoje.
Biosfera.
Conosco Felipe Pedroso de Oliveira. O Felipe é fundador da ONG Ecolocal, que realiza atividades operacionais de combate ao lixo marinho. Esse é o nosso tema do episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e vamos nessa. Vamos falar sobre um problema aí que é invisível.
Exatamente, é um problema que é invisível, atinge toda a costa brasileira. A gente imagina que atinge também outros, que não seja exatamente uma jabuticaba, né? Algo exclusivamente brasileiro, mas algo que aconteça nas orlas, no litoral de boa parte dos nossos oceanos, já que a gente tem, inclusive, está tratando especificamente de uma pesquisa da USP que localizou no fundo do mar, em pontos inimagináveis, distantes da costa, sacos plásticos, restos de tinta de navio, embalagens de várias partes do mundo, ou seja, tudo fruto de descarte irregular no litoral dos nossos continentes. Queria saber de você em relação ao trabalho preventivo que é feito pela ONG Ecolocal, de que forma a ONG Ecolocal trabalha com esse objetivo? É conscientização? É prática? É mão na massa? Como é o trabalho de vocês?
A ONG Ecolocal Brasil, ela já existe há 23 anos com essas atividades operacionais de combate ao lixo marinho, né? No primeiro momento, a gente trabalhava aí mais com a questão da conscientização ambiental, do envolvimento com alunos em escolas, né, programas de educação ambiental, mas há uns 8 anos atrás a gente percebeu que só isso não iria resolver nada e a gente precisava virar uma chave. Então a gente criou as ações operacionais da ONG, que são ações de combate ao lixo marinho. A gente vai mitigar esse impacto que hoje, infelizmente, está espalhado em todo o litoral brasileiro, e eu tenho a certeza que no mundo todo existe esse problema. Então, essas ações especiais, a gente vai aonde ninguém vai, geralmente áreas de reserva ambiental, áreas pouco habitadas, para fazer essa retirada desse material. Uma ação hoje de aproximadamente 1h30, a gente chega a retirar aí 1.200, 1.400 quilos de material dessas praias quando a gente executa essas atividades.
Olha, 1 tonelada, um número impressionante num trabalho de tão pouco tempo, pouco mais de 1 tonelada nas areias, na costa brasileira, né? O trabalho específico de vocês da ONG Ecolocal, ele se restringe a algum ponto? Enfim, a gente tem um litoral muito extenso e imagina que para ter toda essa cobertura seja necessário algum tipo de parceria com alguma instituição nacional. Vocês trabalham de forma pontual em alguma localização no território brasileiro ou a atuação de vocês é nacional?
É, a gente está instalado, né? A matriz da Ecolocal está instalada em Santa Catarina, no município chamado Barra Velha. Então, a nossa área de atuação ativa litoral paranaense e litoral norte catarinense. Então, para esses dois locais, a gente tem aí aproximadamente 300 ações acontecendo por ano e uma quantidade aí de 120, 140 toneladas de resíduos sendo retirado todos os anos desses dois locais. E, eventualmente, quando a gente é convidado, quando existe a possibilidade, a gente coloca a nossa equipe e atua também em outras regiões, São Paulo, Rio. Agora a gente está com uma ação agendada para Recife. A gente vai indo conforme a gente consegue. A Ecolocal hoje não tem apoio externo, pontualmente e eventualmente alguns patrocinadores que entram para projetos específicos. A gente não está ligado a governo, não está ligado a nenhuma verba que entre para execução. Então a gente sobrevive hoje com a venda de produto, com a venda de matéria-prima proveniente dessas ações, né? Hoje a gente transforma lixo marinho em dezenas de produtos, seja o plástico, seja outros resíduos que não têm reciclabilidade, para fazer receita para manter as ações acontecendo.
E como é que eu envolvo o movimento da sociedade civil com esse trabalho de vocês? Há também um trabalho de conscientização com a população sobre a importância de não jogar lixo nas praias, de preservar o meio ambiente?
Culturalmente, a gente está muito longe disso acontecer só com ações de conscientização. Infelizmente, né? A gente está aí há 2 décadas trabalhando com isso e a gente está vendo que a cada ano que passa, o problema está ficando maior e a preocupação em resolver menor. A gente tem uma questão aí do movimento portuário, né? Das embarcações, que são centenas, milhares, todos os dias, que acessam o litoral brasileiro. Culturalmente, esse material, infelizmente, eles, por cultura, por enfim, né, por sempre ter feito isso, grande parte desse material é descartado no mar. Por isso aí, da pesquisa, encontrar lata de tinta, encontrar sacola, vai encontrar várias outras coisas. Enfim, a gente está lutando aí com muito esforço, sempre sem desistir, para falar de um problema que, infelizmente, a pessoa não abre a porta de casa e o lixo marinho está na porta, né? A pessoa não vai entrar no carro e cai lixo marinho do teto. Algumas pessoas têm contato com isso quando vão frequentar a praia e por algum motivo aquela equipe de limpeza ainda não passou na praia, né? Mas o problema ele é escondido a todo tempo, esse problema da poluição marinha ele é abafado a todo momento, porque a gente precisaria mexer muitos pontos para chegar realmente a alguma situação que começasse a mitigar esse problema nos oceanos, né?
Você pontuou que não se trata apenas de uma questão cultural, né? De uma questão de maus hábitos da população que não tem na sua formação essa educação ambiental, né? Essa noção da importância de preservar o local que faz parte do nosso habitat, né? A gente, apesar de não morar na praia, é a nossa casa, né? Porque lá existe uma atividade econômica muito intensa do mar, a gente tira parte da nossa alimentação, né? A gente tem a retirada de proteína animal, os peixes vêm do mar e em função aí do despejo de lixo, do descarte irregular de resíduos, a gente pode acabar de certa forma afetando essa vida marinha existente no nosso litoral. Prova disso são esses resíduos encontrados no fundo do mar a uma distância que a gente nem imaginava que poderia encontrar esse tipo de material, esse tipo de lixo afetando todo um ecossistema, mas não se trata apenas de uma questão cultural, né? Existe uma questão ligada a uma atividade econômica que é muito intensa, né? Você lembrou, você pontuou a questão da movimentação portuária, né? Atividade marinha, o movimento de navios, o vai e vem de navios e a poluição que é inerente a essa atividade portuária, né? A questão dos combustíveis, né? Os resíduos de óleo que são despejados aí pelos motores dos navios e o lixo sólido, né? Que acaba se desprendendo das embarcações, caindo talvez de forma acidental, né? Paraná e Santa Catarina têm dois portos de grande atividade, né? Dois portos, enfim, existem outros portos menores, mas há dois portos grandes que a gente pode destacar, né? Paranaguá e o Porto de Itajaí, onde há uma movimentação mais intensa. Existe um trabalho também nesse sentido de monitorar essa atividade portuária e também de alguma forma mitigar essa emissão de poluição por parte de embarcações, por parte da atividade portuária em si, esse manejo de material, de produtos, enfim, minerais.
Bom, a gente atua no litoral paranaense, em específico na região da Ilha do Mel, que é o funil do estuário paranaense ali, né? É a passagem de embarcações pelo lado da ilha para acessar o porto de Paranaguá. A gente tem um trabalho acontecendo lá há 16 anos. Nos últimos 4 anos, a gente sim tem monitorado pedaços de praia onde a gente sempre realiza as atividades. Hoje a gente tem 70% do resíduo plástico que encostam nessas praias, e aí eu estou falando desse grande volume, 140 toneladas ano, a gente tem eles de origem de outros países. Muita garrafa plástica, muito material de consumo diário, escova de dente, desodorante, creme de barba, spray, enfim, produto de limpeza. A gente encontra hoje 70% desses materiais nessa área em específico, provenientes de outros países, e é óbvio que a gente sabe que esse material ele não veio boiando da Tailândia até aqui, porque a gente encontra ele numa condição praticamente nova. E o que a gente tem feito para mitigar esse impacto são ações contínuas. Ali na Ilha do Mel, em específico, ali nessa parte principal do litoral do Paraná, a gente realiza isso em uma parceria operacional com o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental responsável pela região ali, que nos dá anuência para acessar, para limpar, porque transportar resíduos sem licença é crime, entrar em área de preservação sem estar autorizado é crime, então a gente sempre cuidou muito com tudo isso e hoje a Eco Local tem todos esses alvarás para estar navegando, para estar retirando, para estar transportando. E a gente vê isso, vê que esse movimento portuário, não só das grandes embarcações, porque uma grande embarcação de container tem 20, 25 tripulantes. Ela não é igual um cruzeiro que tem 3 mil pessoas num barco. A gente vê também a questão da falta de informação, de acessar informações para que colônias de pescadores, para que comunidades caiçaras possam ter acesso a um descarte responsável. Hoje, a rede de pesca tem uma validade. Essa rede de pesca, muitas vezes, não só a rede de pesca, como todo o resíduo de ilhas, eles são queimados. Né? Ilhas pequenas, eles queimam o lixo ainda. Então, daí a gente entra num segundo problema, que é esse material indo para o céu. Né? Mas focado aqui na questão dos oceanos, é isso que a gente vê, sabe? A gente vê que a gente está anos luz atrás. E a gente vê exemplos de outros municípios que trabalharam com essa educação ambiental, que trabalharam com a prevenção há 1, 2 gerações atrás, que hoje já tem funcionado muito melhor. Eu vou dar um exemplo que não é cidade litorânea, mas Curitiba é uma cidade modelo hoje na questão do gerenciamento de resíduos, independente do destino, porque vai para um destino correto, mas há 2 gerações atrás já eles criaram processos, criaram cultura para que os cidadãos pudessem, de uma maneira preocupada, descartar isso de forma correta, né? E, infelizmente, como você bem falou, o oceano nos dá vida, ele nos dá oxigênio, ele nos dá alimento, e só que é uma coisa que eu não tenho contato todo dia, né? A maioria das pessoas não tem essa preocupação com o oceano, assim como não tem com os rios. Então, esse problema aí, hoje a gente já vive um colapso ambiental, sem dúvida nenhuma, em relação ao plástico e a outros materiais, saneamento básico, tudo isso que está indo para o oceano, né? E que bom que a gente tem esses canais aqui para conversar sobre isso, para gerar polêmica, para quem sabe a gente conseguir conectar aí alternativas para melhorar isso, né?
E você mencionou, né, o Felipe, por exemplo, a cidade de Curitiba, onde há uma organização no sentido de fazer o descarte correto de resíduos, né, e resíduos sólidos, especialmente, né, que a gente está tratando aqui, mas também descarte de esgoto tratado, né? Curitiba é realmente uma cidade modelo no que diz respeito à infraestrutura, ao cuidado com a preservação do meio ambiente, né? Mas deixando, por exemplo, de lado a cidade de Curitiba, indo para cidades com... não tiveram essa preocupação histórica de criar um modelo mais sustentável de gerenciamento de resíduos, né? Outros estados, por exemplo, no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, o problema de saneamento básico ainda é muito grave, muito presente na realidade urbana, né? E também esse descarte de esgoto, de efluentes, né, de resíduos sólidos, ele acaba gerando esse impacto direto na vida marinha, né? Existem esses canais, esses rios que desaguam, né, trazendo todo esse material orgânico e também inorgânico dessas cidades para os rios e, por consequência, levando para os mares. Ou seja, o problema não está somente no descarte do lixo na beira do mar, na população que mora no litoral. O problema também vem de dentro do continente em determinadas situações. No Paraná e em Santa Catarina, que são as áreas de atuação aí da ONG Ecolocal, esse problema também existe?
Com certeza, né? A gente tem um amigo aí, um parceiro de ações ambientais, que é o Diego Saldanha. Ele passa um rio pequeno atrás da casa dele, ele criou uma barreira para segurar o resíduo que dali vai para as cataratas, se eu não me engano. Mas ele cuida de um córrego, de um rio, chamado Rio Atuba. Esse ali, com essa barreira que é super simples, super barato, é uma coisa que custa R$500, R$700, ele já conseguiu segurar mais de 10 toneladas de resíduo que iriam parar nos oceanos. A gente recentemente instalou, a Ecolocal Brasil, junto com outras organizações, a gente instalou em Saquarema, no Rio das Moças, uma ecobarreira de 18 metros. E todo dia que é feita a limpeza, é retirado quilos e quilos de resíduo que pararam nessa barreira. Então, quando a gente fala em Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros urbanos, à beira-mar, com o litoral, é óbvio que existem processos para mitigar a chegada desse resíduo no mar. E quando ele já está no mar, a gente tem outros problemas, né? Por exemplo, não existe hoje nenhum pescador que nunca tenha pegado lixo na sua rede. Hoje os pescadores reclamam porque o lixo estraga a rede. Eles reclamam, primeiro, porque o peixe está menos, está vindo menos peixe cada vez. E toda vez que ele joga a rede, ele tem um trabalhão enorme para limpar a rede, porque tem garrafa, tem plástico, tem embalagem de sorvete, tá tudo ali preso. A gente também tem um problema sério, porque quando essas redes elas acabam rasgando, acabam estragando, essas redes vão para o fundo do mar, essas redes ficam boiando no oceano. São conhecidas como as redes fantasmas. Ali parou uma tartaruga, parou um peixe, morreu, ele vai atrair muito mais animais que por causa que um animal já está se decompondo. E aquilo ali vira um bolo de morte de vida marinha. Estima-se hoje aí que as redes fantasmas elas chegam a matar 80 mil vidas marinhas por dia. Aí a gente entra também numa questão que são dados, né? São números, e a gente nunca vai ter esses números reais, né? A gente tem uma pesquisa que a ONU fala que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Eu tenho 99% de quase certeza de que hoje a gente já tem muito mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Então, eu acredito que isso sempre tá empurrando com a barriga um problema que já poderia ser resolvido, como Curitiba resolveu há duas gerações atrás. Então, só que isso, Maurício, a gente precisa entender que isso só acontece andando tudo junto, com a mídia divulgando, com o legislativo legislando leis, com fiscalização cobrando, com educação ambiental, com trabalho de informação chegando para quem precisa ser informado. E é isso, soluções hoje existem para tudo.
As pautas ambientais estão super em alta, né? Muito se fala na questão do cuidado com o meio ambiente por conta do aquecimento global. A gente viu aí a situação de onda de calor, as queimadas, preservação da Mata Atlântica. Mas você acha que a questão específica do ecossistema marinho, essa questão do lixo nos oceanos, isso deveria ser falado de forma mais intensa, porque é uma situação tão preocupante quanto essa situação que a gente viveu e vive ainda, reflexos aí do El Niño, aquecimento global e tudo mais?
Com certeza. Hoje a primeira coisa que é demonizada em relação à poluição é o plástico. Porém, o plástico, vamos sendo bem realista, né? Sem maquiar, sem romantizar muito, o plástico, ele tem total necessidade na nossa vida. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a substituir ferro e madeira por plástico no nosso dia a dia. Então, hoje, em tudo que a gente volta em volta, tudo que a gente olha em volta da gente, tem plástico. Se o plástico é uma coisa que se faz necessária, por que que a gente não tem necessariamente o descarte correto do plástico acontecendo? Então, esse é um primeiro ponto a se pensar. Existem algumas leis, e a gente está avançando em relação a colocar esse tema da poluição marinha, das empresas poluidoras, porque toda empresa que coloca produto no mercado hoje, ela é considerada poluidora, né? Aquela embalagem plástica, aquela caixa de papelão, aquele material do produto, o frasco do produto, ela não vai buscar isso na casa do cliente. Então, a responsabilidade disso passa a ser do cliente, que joga onde quiser. Então, muitas vezes a gente está numa ação ambiental lá, encontra X marca na areia. Aquela marca tem um pouco de culpa? Talvez tenha, mas ela não é legislada, ela não é fiscalizada, ela colocou na prateleira para fazer a sua empresa ser sustentável, para dar sustento, para pagar os funcionários, para a coisa rodar. Então, a gente está com todo esse segmento muito aberto. E cada vez que tenta falar sobre isso, o problema é empurrado, né? Como agora a gente está colocando a floresta, né, a Amazônia em si, não só a floresta, mas agora a gente está preocupado com o clima, que se você falar com qualquer professor de universidade, há 30 anos esse já era o problema dele. E hoje isso está estourando. Por quê? Porque o bueiro está entupido, porque está dando deslizamento, porque está matando pessoas, porque hoje a gente constrói casas que não estão preparadas para vento, não estão preparadas, né? Nos Estados Unidos as casas são preparadas para o terremoto e para os furacões. Aqui no Brasil, não. A gente vai pegando encosta de morro, vai construindo irregular, vai pegando beira de praia, vai tirando a restinga, vai tirando a área de mangue, vai aterrando, vai construindo condomínio. Cada vez mais a gente tem que buscar água potável, quilômetros e quilômetros de distância de uma cidade de litoral, porque ali no litoral não tem mais. É esse desenfrear aí de tudo que tem acontecido ao mesmo tempo. E com certeza, se a gente for olhar todos os problemas que geram, cuidar do oceano é o último a ser resolvido.
Felipe, você tocou em alguns pontos aqui nessa nossa conversa, né? A gente falou sobre a atividade econômica, né, que é atrelada à produção de resíduos, né, que acabam impactando a vida marinha, a vida dos nossos oceanos, né? A gente falou da atividade portuária, que é muito intensa, é importante, é fundamental para a nossa economia, mas não é uma atividade sustentável, é uma atividade poluente, é uma atividade que traz degradação para o nosso meio ambiente. Falamos aí a respeito do descarte irregular de esgoto e também de resíduos sólidos nas cidades, que acaba desembocando nos nossos oceanos, e também dessa atividade que é muito atrelada, muito ligada à falta de educação das pessoas, de consciência ambiental, né? Do descarte do lixo nas praias, enfim, nos costões, né? No litoral como um todo, né? O descarte de lixo, aquela ação de jogar garrafinha de água, aquela lata, enfim, em vez de colocar no lugar certo, acaba jogando na areia, aquilo acaba sendo engolido pela água, indo parar no fundo do oceano. Tudo tem a ver com a economia, tudo tem a ver com a nossa vida. A ONG, da qual você é fundadora, a ONG Ecolocal, você destacou que tem atividade no litoral do Paraná, atividade mais intensa, né? Você falou que também atua em outros estados, falou aí de Saquarema, né? Da instalação de ecobarreiras, mas atua aí na região do Paraná e região de Santa Catarina. E a gente tem uma atividade turística bem intensa, especialmente ali na parte norte de Santa Catarina. O turismo também contribui na tua avaliação, você como uma pessoa experiente nesse ramo, contribui para essa poluição, a falta de conscientização, o fato da pessoa não estar na própria casa e não se preocupar por onde está passando, em preservar, enfim, que é só aproveitar e curtir o destino sem se preocupar por onde passa, o turismo, ele contribui para essa degradação?
Eu vejo o turismo sempre como um lado bom, porque está trazendo economia para o município. E o que a gente percebe, né, o que a gente tem percebido com o passar do tempo é que as pessoas associam a praia, quem não mora na praia, quem vai turistar, associa a praia com som alto, com cerveja, com bagunça, com relax, tô de boa, é meu momento. E isso com certeza faz com que a gente tenha um impacto ambiental muito maior. É a falta de respeito, porque a praia não é de ninguém, eu chego aqui, eu boto minha churrasqueira, eu vou montar minha tenda, se você não tiver espaço na praia, o problema é teu. Essa falta do uso coletivo, né? Essa falta que as pessoas têm quando vão até uma praia, hoje é visível e a cada ano que passa A gente vê situações que fala, meu Deus, para onde que a gente está indo? Então, eu acho que vai muito de locais. O turismo, com certeza, ele aumenta para a geração de resíduos nas praias, mas por causa do turismo, o gestor público também está preparado para gastar mais, sabendo que o turista está indo. Então, eu acho que uma coisa não desequilibra a outra. Tem mais turista, tem mais investimento para manter aquele local limpo e a cadeia funcionar, né? A gente não... Acho que falar sobre o turismo sem entender que cidades que são turísticas têm muito mais investimento de grana para mitigar esse impacto do turismo, até porque o turismo precisa de uma praia limpa, senão o cara não frequenta mais. Ele precisa estacionar, ter uma ducha, senão ele não quer ir para aquela praia. Ele vai achar uma outra que fique mais acessível para ele curtir as férias dele. Então eu acho que o turismo hoje ele traz uma bandeira de uma responsabilidade maior. As campanhas ligadas a não jogue seu lixo, leve até a lixeira, aqui o lixo vai virar um produto, esse produto vai ser doado para uma instituição, hoje está acontecendo muito mais nas cidades, né? Educar o turista é uma coisa mais difícil, né?
O problema não é exatamente o turista, né? Mas é a cidade que recebe o turista de não utilizar o recurso da forma mais adequada e isso acaba se voltando contra a própria cidade, né?
Existem até locais que são considerados pontos turísticos em que há a questão da taxa de preservação ambiental também, né?
Exato. A gente tem aqui no litoral de Santa Catarina alguns municípios que têm, eles chamam de TPA, né? A taxa de preservação ambiental. Então entra ônibus, entra van, toda agência de turismo paga, e se essa taxa for fiscalizada e for bem aproveitada, com certeza vai dar mais qualidade para a praia, vai resolver bastante o problema do descarte de resíduos, né? Agora tem uma coisa bem engraçada sobre isso, e voltando na pesquisa da USP ali, né, desses resíduos encontrados nessas fossas abissais aí que a gente chama, né, no fundo do mar mesmo, locais bem distantes, se a gente frequentar uma praia hoje, dependendo da corrente marítima e da situação geográfica dela, 90% de todo aquele resíduo que está ali não é da praia, ele já está boiando, né? E a gente tem no litoral aqui alguns exemplos, eu vou dar um exemplo, Itajaí, ali próximo a Balneário Camboriú. Tem um rio que desemboca entre Itajaí e Balneário Camboriú. Chama-se Rio Itajaí-Açu. Assim como todos os estados, todas as cidades têm alguns rios grandes que desembocam. Esse rio ele vem trazendo tudo que está 10 municípios para trás. E tudo isso desemboca ali. Então, além de muita poluição plástica, traz muito galho, traz animais mortos, traz tudo que a água puder levar vai chegar na praia. Então, essas taxas, elas são muito bem utilizadas, talvez, para um trabalho preventivo nisso. E, às vezes, a gente briga com uma coisa que não é nossa. Eu falo muito isso. A gente vai limpar áreas não habitadas, não tem moradores lá. De quem que é aquele resíduo que está lá? Como é que uma embalagem de desodorante foi parar lá? Como é que uma garrafa de água foi parar lá? Tem muita coisa boiando hoje. O problema é muito mais sério do que a gente consegue imaginar. Quando a gente acessa uma praia deserta para fazer uma operação de limpeza, a gente fala, meu Deus, como que tudo isso veio parar aqui? Porque você olha para a água, você não vê nada boiando. A impressão que dá é que vai caindo do céu, sabe? É uma situação desesperadora, assim. Então, mais uma vez, aí cada vez mais a gente vai se impressionar, né? Já foi aí constatado microplástico no leite materno, microplástico na corrente sanguínea. Agora, essa pesquisa que foi feita, né, encontrando resíduos em lugares que jamais iam imaginar ter, aí é isso. O lixo está se alastrando por tudo quanto é espaço que ele pode habitar aí no planeta. A gente está vendo isso tudo acontecer, né? A nossa existência aqui é pequena, nosso tempo ativo de mudança é pouco, né? 20, 30 anos, talvez de algum trabalho aí que faça um trabalho sério. E se a gente não somar as forças e não realmente pensar no que nos interessa, a gente vai pagar um preço muito caro ali na frente.
E o cenário que você desenhou, né, Felipe? Né? Você falou do caso aí do rio Itajaí-Açu, né? Que é uma realidade mais catarinense. É um rio extenso que corta boa parte do estado, né? Eu lembro de já ter visitado Santa Catarina algumas vezes, né? Esse rio, ele passa por Blumenau, enfim, vem de dentro do estado de Santa Catarina e passa por uma série de cidades. Eu lembro até que quando chove forte em Blumenau, esse rio transborda e causa, enfim, já foi gerador de algumas catástrofes aí na região do sul do país, aí na região de Santa Catarina. Esse rio vai trazendo justamente a poluição que vem do interior, ou seja, quem deveria cuidar desse lixo, quem deveria cuidar desse transbordo são as cidades onde há origem, né, desse resíduo, né, e não necessariamente a cidade onde o rio desemboca. Né?
Com certeza, a transferência do problema vai todo para Itajaí, para Balneário Camboriú ali, né, no caso. É Itajaí e Navegantes, né, que faz divisa o rio. Então, mas não só nesse exemplo, como vários outros, né? Quem é responsável pela poluição da Baía de Guanabara? Se você quiser ir lá limpar a Baía de Guanabara, você pode limpar? A Marinha te autoriza a limpar? Você vai tirar aquele resíduo da baía, das partes mais drásticas que tem ali? Tem animais mortos, tem de tudo ali. Você vai tirar aquilo ali e vai colocar onde para separar aquele resíduo? Né? Então, a gente também começa a entender, né, e isso é fato, que a gente precisa ter todo um planejamento para realmente poder atuar. Quando eu falo em limpar a praia, como a gente faz essas operações especiais, toda vez que eu vou acessar alguma ilha, eu preciso entender que órgão que cuida daquela ilha, pedir autorizações, protocolar autorizações, provar que a gente não está indo explorar aquilo comercialmente, para a gente fazer um trabalho que é nosso, que satisfaz o nosso desespero em ver aquilo sujo, e a gente voluntariamente vai lá limpar. Então, a gente envolve em outros problemas muito sérios, muito grandes, quando a gente fala em limpar. O problema do lixo da Baía de Guanabara é do estado do Rio de Janeiro ou é da cidade do Rio de Janeiro? Ou é federal? Né? Enquanto a gente não descobrir quem que vai se responsabilizar por pelo menos apresentar um plano de ação, não digo só para a Baía de Guanabara, como para Santos, como para o Rio Tietê, como enfim, a gente vai sempre ficar patinando, perdendo peixe no mar, perdendo o oxigênio que o oceano nos dá, estragando lugares maravilhosos que hoje são potenciais turísticos, daqui a pouco não podem ser mais. Quando você chega na cidade do Rio de Janeiro, o cheiro é horrível quando você está acessando. Quando você vai passar ali pelo Tietê em São Paulo, mesmo fechando o vidro do carro e ligando o ar-condicionado, aquilo te deixa mal. Então, será que é isso que a gente realmente quer para o futuro? Né? A gente fala em deixar isso para as próximas gerações, mas será que alguém está se preocupando com as próximas gerações? Então, é um leque aí, são diversos pontos para se pensar ao mesmo tempo e cada vez mais o desafio vai aumentando, né?
É a responsabilidade que precisa ser compartilhada, né, por todos os entes aí, né, municípios, estado, governo federal. Para a gente finalizar, ô Felipe, queria saber de você, enfim, em resumo, né, desde já agradecendo a sua participação, é necessário então que além desse compartilhamento de responsabilidades, né, a gente falava no início dessa nossa conversa, né, sobre conscientização ambiental, educação ambiental. Para o status atual, né, para a situação em que a gente chegou, não é mais suficiente. É a conclusão que eu chego e queria saber de você. É por aí, não é mais suficiente fazer apenas o trabalho de ir nas escolas e fazer com que as crianças tenham a consciência de que haja uma difusão, um compartilhamento de conhecimento, de noções, enfim, de educação ambiental. É necessário, nessa altura do campeonato, botar a mão na massa para evitar que a catástrofe seja ainda maior. É por aí?
Com certeza. Se você lembrar, 20 anos atrás, aí a quantidade de campanhas que a gente tinha de prevenção de drogas, de prevenção de HIV, né? A das drogas não funcionou muito bem, porque a gente não consegue eliminar esse problema hoje. E quando a gente fala de resíduo, de poluição, é a mesma coisa. Está na hora de ser um pouco mais agressivo, de realmente fazer isso acontecer com o tamanho do problema que é. E hoje eu também deixo aqui em nome da Ecolocal, né? Eu falo muito sobre isso. Hoje a gente transforma lixo marinho em mobiliário urbano. Eu consigo fazer meio fio, tampa de bueiro, banco de praça, tijolo, a gente consegue fazer tudo isso com lixo marinho. Solução tem, operação para tirar a gente tem. Não adianta a gente ficar desenhando projetos futuros se o problema real já está boiando. É mais ou menos quando a gente vai entrar numa casa nova, né? Se você pegar uma casa, a primeira coisa que você faz é limpar a casa para depois montar aquela casa do jeito que você quer. Ou, às vezes, você tem a sorte de já pegar alguém que limpou, né? Trazendo isso para o tema que a gente está conversando, sobre a poluição marinha, sobre os resíduos, primeiro a gente precisaria realmente ter um plano efetivo com investimento de ações para limpar, para ver como que a gente consegue melhorar isso, se existe condição de melhorar em alguns lugares, para a gente olhar aí para um futuro mais sustentável e para manter turismo onde tem turismo, para manter vida onde tem vida. Senão, como eu também já falei, isso é uma coisa que me entristece muito, a gente está caminhando aí para um problema ambiental ainda maior do que todas essas enchentes, esses vendavais, a Amazônia que está indo para o buraco, enfim, né? Infelizmente é isso que a gente tem no cenário hoje aí.
Felipe Pedroso de Oliveira, fundador da ONG Ecolocal, ONG que realiza atividades operacionais de combate ao lixo marinho, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o convite e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade. E a Ecolocal, né, nesses 20 e poucos anos, e é assim mesmo, a gente não romantiza muito. É razão, né? O problema é uma razão. Não passamos muito pano, não. A gente tá aí para resolver, somos neutros, nunca nos envolvemos em polêmicas, quem fez, quem deixou de fazer, a gente só quer ir tirar o que alguém algum dia jogou, né? Essa é a nossa cara e essa que é a nossa bandeira que a gente levanta aqui.
Felipe, obrigado mais uma vez, até uma próxima.
Valeu, brigadão.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã tem mais, hein? Encerrando a semana para falar sobre dois índices: a queda no percentual de brasileiros fumantes e o aumento no consumo abusivo de álcool. Vamos conversar com especialistas sobre essa questão. O Brasil sendo encarado aí como um país modelo na questão do trabalho de combate ao consumo de tabaco, sendo elogiado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, tendo um destaque na OMS por conta desse trabalho de ações de combate ao consumo de tabaco. Então vamos falar sobre isso no episódio de amanhã aqui do Jabuticaba Sem Caroço. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.